Vestibular da Universidade Federal do Paraná, vários projetos, até porque o reitor Marcos Sunier assumiu recentemente a reitoria da Universidade Federal do Paraná. Temos vários planos aí para 2025 e essa também é a ideia desse nosso bate-papo, por isso nós convidamos o reitor da Federal, que também é professor titular do setor de Ciências Exatas da Universidade, onde se graduou em Processamento de Dados, e nós temos aqui também muita perspectiva, não é, reitor? Porque a Universidade Federal do Paraná não é só uma das principais instituições de ensino do Estado, é uma das principais instituições do Estado, né? Tem muita referência e por isso nós gostaríamos desde já de agradecer por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde.
Boa tarde, Joyce. Eu que agradeço o convite por poder vir aqui e falar sobre a universidade com vocês.
Bom, Muito obrigado. Primeiro lugar, vestibular, então, tudo marcado para amanhã, 14h, é isso? Saiu o resultado?
Lá no campus da Agrária sai o resultado e tem o já tradicional banho de lama, né, com os aprovados do vestibular.
E até a expectativa do senhor sobre essas notas e esses resultados. A gente viu agora no Enem sobre a redação, sobre Sim. ter diminuído, tem os critérios, mas como é que o senhor verificou também esse processo vestibular de 2024 para 2025?
Então, a gente já está numa tendência de alguns anos. Né? Uhum. Primeiro, o não preenchimento de vagas de alguns cursos.
Sim.
Né? Não passa pessoa suficiente em determinados cursos. Né? Em geral, cursos associados à licenciatura, às vezes cursos do interior, e daí já a procura já não é tão grande, o pessoal não passa no vestibular e as vagas sobram. Né?
Sobra.
Então, isso é um dos grandes problemas que a gente está enfrentando no ensino superior público. Não é uma característica da Federal do Paraná, é uma característica de todo o sistema público federal de ensino, estadual também. Né? Então, a gente está numa mudança de políticas e de relação com a sociedade e de comunicação para aumentar a procura na Universidade Federal. Né? A gente vê também que muito da baixa procura é afastamento da classe D e E, que tem feito muito curso à distância, porque daí fica em casa, faz um curso mais curto, né? Então, tem também uma mística de que a Universidade Federal, ela reprova muito, que é muito difícil, que você entra e que você não sai. Então, tem uma série de trabalhos externos de comunicação e internos na maneira que a gente trata os estudantes que nós vamos ter que mudar.
Essas licenciaturas, quais seriam as que mais têm essa dificuldade de preenchimento ou até outros cursos que vêm enfrentando essa realidade, reitor?
Então, as licenciaturas em exatas, por exemplo, eu não gosto de ficar citando exemplos diretos,
Sim.
porque meio que mistifica, né, um curso como baixa procura, mas, assim, em geral, licenciaturas estão tendo uma dificuldade, as ciências exatas também, os cursos de matemática, os cursos de letras, né, então, as pessoas, hoje, elas concentram muito a demanda em medicina, como sempre, né, elas concentram a demanda em psicologia, que tem um desempenho surpreendente, e a computação também tem subido muito. Mas a gente tem verificado uma coisa, que cursos tradicionais da universidade, como as engenharias, engenharia elétrica, porque tradicionalmente é um curso muito disputado, ele também não tem preenchido vaga. Sabe, tem sobrado vaga da engenharia elétrica. Então, isso é uma coisa muito preocupante. Então, não é, né, tem a maioria nas exatas e no interior, mas assim, em Curitiba e nas engenharias já está acontecendo também.
O que que a universidade está prevendo, o que o senhor está prevendo em relação a essa realidade? Hoje nós temos o vestibular, que é um dos mais concorridos mesmo com essa situação, e não só no Paraná, mas em todo o país. Muita gente vem de fora para fazer Sim. o vestibular aqui. O que que a universidade pode fazer para aumentar, então, chamar mais estudantes e ocupar essas vagas que hoje podem ficar ociosas eventualmente, até porque não só dinheiro público, mas a própria universidade também tem que prestar contas Sim. desse investimento,
claro,
não é, reitor?
Claro, o governo federal como um todo, né? Inclusive, isso já é objeto de auditoria do TCU. Porque isso é um fenômeno, como eu falei,
do
federal.
País.
No país inteiro isso está acontecendo, então a gente tem que investigar. O que a gente pode fazer e já está fazendo é montar iniciativas de ir até o ensino, principalmente o ensino médio público, né? Ex-alunos da universidade que estudaram no ensino médio público contarem como é a experiência, desmistificar esse medo de reprovação que existe sempre, informar que você pode comer um 30 na Rio, que você tem bolsa de permanência. Às vezes essa conta que eles fazem, eu opto pelo ensino à distância, ela pode ser refeita se você diz assim, não, mas além disso eu vou comer por menos, eu vou ter uma bolsa, né, de apoio e vou ter uma série de vantagens da universidade. Além da própria projeção que a universidade dá para quem estuda lá. Né? Então, a universidade ela é muito diferente de fazer um curso à distância. Né? Você entra na universidade, você se relaciona com empresas. Nós temos vários programas de internacionalização, ou seja, um aluno de graduação pode passar 6 meses, 1 ano na Europa. Tem N outros atrativos, e a gente detectou que os alunos do ensino público médio não conhecem. Né? Então, culpa nossa. Uhum. Nós temos que ir lá e fazer de uma maneira muito mais ampla essa divulgação do que nós temos.
Tem também um quê? E qual é a influência da tecnologia e das mudanças que a gente vive hoje na sociedade sobre esse contexto?
Sim.
Porque temos aqui o EAD, o senhor citou, como uma espécie de concorrência hoje, mas a gente hoje só vive, né, no celular para todos os aspectos, inclusive para o estudo. A pesquisa também é feita já de outra forma. Tem inteligência artificial por aí. Como também isso tudo está sendo olhado para essa nova realidade na UFPR?
Então, a gente acabou de criar uma superintendência de tecnologia e educação. Né? A gente entende que a universidade ela estigmatizou demais a questão do uso de tecnologia no ensino. A gente tem que partir para usar. E a gente tem o domínio. Isso que é o pior. A gente tem o domínio. Tem vários grupos de pesquisa que trabalham com a tecnologia educacional.
Uhum.
E a gente só tem que usar o que a gente sabe para nós mesmos. Né? A gente fica fazendo projetos para o MEC, ensinando todas as escolas como usar a tecnologia e nós não estamos usando. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que mudar. Uma outra coisa é a conectividade dos estudantes. Né? Hoje, se pegar o exemplo da computação, que é altamente conectada, e um estudante que começa a trabalhar, a gente tem vários projetos dentro da universidade, começa a trabalhar num projeto um pouco mais complexo, desenvolve competência, ele nem terminou o curso dele ainda, ele está no segundo, terceiro ano, a Meta, o Google já estão contratando. Porque hoje essa conectividade global faz com que eles consigam trabalhar numa empresa.
Sim, para empresas lá do Vale do Silício, mas exatamente, não trabalha daqui.
E trabalha daqui. Né? A gente tem um ex-aluno, o Diego, o chefe dele é de uma empresa em Praga e o principal cliente dele é da África do Sul. Então essas coisas estão acontecendo nesse mundo globalizado. E a gente tem que repensar o significado do diploma. Porque esses alunos, quando eles estão no terceiro ano, trabalhando com uma coisa completamente diferente. A Google pega, contrata. Ele fez um ano de Google, ninguém nunca mais vai pedir diploma para ele. Então, a gente tem que ver também a universidade como um catalisador, como um elemento que coloca o estudante em contato com essa alta tecnologia, abre ele para o mercado. Então, por isso que eu falei, abre N oportunidades de desenvolvimento da carreira dele. Né? E é dessa maneira que a gente tem que encarar. E a gente ainda está com aquele pensamento muito do diploma, 5 anos, sai com o meu diploma. Né? A gente vê o acordo de Bolonha, por exemplo, as universidades europeias, elas soltam um aluno com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, cada um tem um diploma. Né? Porque também essa geração tem essa velocidade, e a gente tem que se adaptar à velocidade da geração.
Essa é uma das grandes questões também do momento.
É uma grande questão.
E o professor Marcos Sunier, que é o reitor da Universidade Federal do Paraná, assumiu recentemente, encara já que essa divulgação do vestibular da Universidade Federal, que é um momento muito marcante na vida acadêmica, assim como vários projetos que a Universidade Federal do Paraná vai fazer em 2025, vai fazer no período em que ele ficar na reitoria. Como está também acontecendo essa articulação com outros órgãos instituições do Paraná. E eu aqui citei que a Federal não é só uma instituição de ensino, essa instituição ela é referência, inclusive, para pesquisa, para parcerias, né? Para o desenvolvimento de produtos. Como é que vem sendo também essa aproximação, esse bate-papo com outras instituições, Heitor?
Então, ela tem ocorrido de uma maneira muito positiva. A semana passada tivemos uma reunião com o prefeito de Curitiba, recém-eleito, Eduardo Pimentel. Já definimos vários projetos prioritários para nós. Se tudo der certo, a cidade vai ganhar um museu de ciências naturais. No nosso setor de biologia tem uma coleção de insetos que é única no mundo. Né? A prefeitura tem um herbário também ali no Jardim Botânico, então vai acontecer ali no Jardim Botânico. Então, e uma série de outros projetos que a gente já está começando a pensar com a prefeitura. A gente também já tem conversado com o governo estadual, né, uma reaproximação também com o governo estadual. A gente sente a universidade um pouquinho afastada dos governos, e ela tem que voltar, reassumir a sua característica de universidade do Paraná, né, e ela tem muito para dar para a sociedade paranaense. Né? Não só em pesquisa, mas também em extensão, né, atividades de aproximação com a sociedade, em treinamento, enfim, em uma série de ações de transformação social.
E quanto à pesquisa, eu também gostaria de saber quais são os planos para incentivo da pesquisa por aqui. Nós, em vários momentos, há alguns anos, registramos por aqui a questão de corte de recursos, dificuldades nesse sentido, e a gente sabe também o cenário da ciência como um todo no país, que é de dificuldade. Como também incentivar mais pessoas mesmo que vão para esse rumo, essa carreira da pesquisa, e também garantir recursos? Como também estão sendo feitas essas articulações, Heitor?
Então, dentro da universidade, nós criamos o que não tinha, né, até agora, um fundo de pesquisa de 5 milhões, que é para editais internos nossos. A gente está articulando um pouco melhor a relação com os órgãos financiadores tradicionais, né, FINEP, CNPq e CAPES. Né? Mas, além disso, a gente está fazendo um trabalho muito grande de aproximação também com empresas e também com o governo federal. Né? O governo federal também ele tem muitas iniciativas que exigem pesquisa para implementação de políticas públicas, né? E isso implica em entrada de recursos para a universidade. Então, a universidade não pode mais ficar assim como elemento passivo, aguardando que venham nos buscar. A gente tem que sair atrás do recurso e de recurso de pesquisa.
Veio uma pergunta aqui pelo WhatsApp da CBN, Reitor, enquanto nós falávamos, do Valmir. E tem a ver um pouco desse contexto e novo momento da sociedade que falávamos, né? A pergunta dele é a seguinte: tem algum projeto em andamento relacionado a determinado curso ter aula em 3 períodos? E assim isso dificulta na opção de quem deseja ou precisa trabalhar no contraturno, né? Nós estávamos falando aqui de trabalho, às vezes é essa opção e pela necessidade de trabalhar não tem como ocupar essa vaga. Como é que o senhor também vê esse assunto?
É ótima pergunta, até foi bom ele fazer as perguntas que estamos de falar sobre isso. Uma das coisas que a universidade vai ter que fazer nessa adaptação pelos estudantes, né? A universidade ela é muito uma universidade de professores, né? Ela tem que ser também uma universidade de estudantes, né? Então, a gente tem que ter um olhar também, por que que os estudantes, isso está ligado à questão da evasão na universidade, né? Nunca foi, então, a 2023 a gente chegou a mais de 6 mil estudantes evadidos dentro da Universidade Federal do Paraná. É muito, né? Quase tanto quanto entra na universidade. Né? Então, bateu o recorde em 2023. Sim. E essa evasão, um dos fatores da evasão é justamente os estudantes que evadem falam que eles não tinham condição, é rimo de família, ele precisa trabalhar. E às vezes não é nem 3 turnos, às vezes é uma aula no meio da tarde, acaba com a possibilidade dele trabalhar. Então, a gente está trabalhando com um espelhamento por EAD das aulas presenciais, para ele ter uma opção, por exemplo.
A
reitoria
de
graduação já lançou um projeto que a gente chama de espelhamento entre o que é presencial e o que é remoto, né, para ele poder assistir, um arquivamento da aula, né? Então, a gente tem que construir meios para que esse estudante consiga trabalhar, né? A gente tem que ter esse olhar da perspectiva do estudante.
Então, fica aqui para o Valmir e para os demais ouvintes da CBN essa observação que o reitor Marcos Sunier, então, está fazendo aqui em relação à programação e essa nova vivência em uma nova sociedade, em novos tempos, porque depois da pandemia, não é, professor? Ficou, assim, algo que, se teve mudança, foi rapidinho, né?
Sim,
e a gente não voltou ao padrão anterior,
não,
é pelo contrário, né?
É verdade.
E isso tudo impacta o ensino, impacta a educação, impacta a pesquisa, aí vem inteligência artificial, tudo isso vai diretamente se relacionando com o mercado de trabalho, em todas as profissões e também na atividade acadêmica. Agora, tem essa perspectiva de amanhã, de sangue novo entrando na universidade, qual o recado que o senhor deixaria para quem está entrando, para quem vai amanhã ser calouro da universidade e quem nesse ano está deixando também a universidade, porque normalmente quando a gente cria uma relação de carinho com a instituição. Qual o recado para esses dois públicos que o senhor deixaria?
Eu diria que aproveite, quem está entrando, aproveite a universidade, aprenda tudo que a universidade pode oferecer, né? Nos ajude a construir uma universidade melhor, a gente vai trabalhar essa gestão de maneira participativa e a gente quer muito a participação dos estudantes. Os que estão saindo, que guardem o reconhecimento da universidade, a gente inclusive criou um projeto de endowment, né? Dos ex-alunos de sucesso poderem ajudar também a universidade, que a gente estava falando de recursos.
Isso, né? A gente vê muito nos Estados Unidos,
isso,
né? Não só de repasse de recursos, de doações, mas essa vida universitária continuar, vamos dizer assim,
continuar,
né? Na vida, na
relação,
academia, com a relação.
Às vezes voltar numa pós-graduação, então a gente tem que ter essa conexão com a universidade, não esquecerem da universidade quando quando saírem para ir numa carreira de sucesso.
Reitor, eu gostaria muito de agradecer pelo senhor ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui na nossa casa. Frequentemente nós fazendo reportagem, vamos até a Universidade Federal do Paraná, além do contato com professores, com equipe, com funcionários, e vamos acompanhando esses projetos novos para a gente também acompanhar como uma das principais instituições do Estado caminha nos próximos tempos. Muito obrigada e sucesso.
Obrigado, Joyce. Foi um prazer ter vindo aqui.
Aqui na CBN eu conversei com o reitor da Universidade Federal do Paraná, o Marcos Sunier. Bom, daqui a pouco, como você bem sabe, esse bate-papo vai ficar à sua disposição no cbncuritiba.com.br. Intervalo e daqui a pouco tem esporte por aqui, 2h51.